Bom, senhoras e senhores deputados, pedia então que tomassem os vossos assentos para darmos início à reunião. Começaremos então com a distribuição de iniciativas legislativas. Temos um projeto de resolução 1395 do PCP, suspensão da ação de despejo das casas de função da Guarda Nacional Republicana do Pátio da Quintinha, Freguesia da Ajuda, em Lisboa. Como é de vosso conhecimento, não há delegar a nomeação de relator, mas de qualquer maneira, tem a palavra o partido.
Sr. Presidente, é o seguinte.
Como partido requerente.
Não, é para dizer o seguinte: essas resoluções. Estes projetos de resolução do óbito são debatidos em comissão, a menos que os parlamentares as reservem para debate em plenário. Nós não queríamos reservar para debate em plenário e, portanto, pedíamos que, quando fosse oportuno, se pudesse agendar a discussão aqui.
Certíssimo, Sr. Deputado. Está registado, será transmitido ao Sr. Presidente da Comissão e será brevemente agendado. Temos também, mas não está o partido requerente e, portanto, eu iria propor desde já o adiamento desta discussão, até porque é uma questão, a meu ver, prévia, que esta resolução do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo que reconheça os direitos dos moradores do bairro Pinhal de Negreiros e vendas de azeitão à propriedade das suas casas. Aparentemente, esta matéria não é da primeira comissão, sendo certo que se trata de uma relação com o IRU, e, portanto, o IRU, que eu saiba, é do âmbito de competências, num sentido muito alargado, da Segurança Social. E, portanto, penso que será, mas o Bloco de Esquerda também não está e, portanto, não nos permite esclarecer e, portanto, discutiremos esta questão na próxima reunião. Vamos então dar início à discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas legislativas, são aquelas que constam da ordem do dia que está distribuída aos senhores deputados e, atendendo ao enorme número, eu me eximo de e não elencar neste momento, mas de qualquer modo nós iremos seguir a ordem que aqui consta, sendo certo que sou informado que
Vamos a ver se o adiamento se justificará ou não, Sr. Presidente, em função daquilo que gostaria de sugerir. Há propostas que são, digamos, de mera coerência sistemática na ordem jurídica e, portanto, em relação às quais, no nosso entendimento, não haverá dificuldades, nem há propostas de alteração na especialidade e que poderíamos resolver, se não houver, entretanto, outras alterações, e que, do meu ponto de vista, são as seguintes. A 279, a 281, a 282... a 285, não levantariam, para nós pelo menos, nenhuma dificuldade em que pudéssemos votar já de imediato. Depois, há duas delas, em relação às quais o PS apresentou alterações de especialidade. Alterações essas que são extensíveis a uma terceira, que, e estou-me a referir à 280, à 283 e também à 284, embora não tenhamos apresentado, mas já explicaria a seguir. E, finalmente, há uma do PSD-CDS. Bom, em relação àquelas em que nós apresentamos alterações, não precisamos de ser nós a pedir o adiamento, se eventualmente os senhores deputados se considerarem em condições de ajustar também, depois de apresentar a razão de ser da nossa proposta. Em relação à do PSD-CDS, pedíamos o adiamento dela. É 797. Sim, e também pedíamos o adiamento da 286. Mas essa já não faz parte deste pacote. Portanto, na minha proposta metodológica, recapitulando, se o Presidente quiser colocar isso à consideração dos senhores deputados, é aquele conjunto que, em primeira instância, nos parece que não merece especiais reservas e que podemos votar de imediato.
Então, senhor deputado Govelosa, faz favor.
Não, Sr. Presidente, era só o seguinte, eu não quis interromper o deputado Jorge Lacão, naturalmente, até porque, logicamente, ficámos a saber qual era a posição do Partido Socialista. Nós temos, ficámos a saber, a posição do Partido Socialista metodológica. Mas não quis interromper, e a situação é esta. Do nosso ponto de vista, do Grupo Parlamentar do PSD, e usando uma linguagem mais brasileira, deste pacotão que mete um pouco de tudo, além do combate ao terrorismo, temos o jogo, o branqueamento de capitais, lei da nacionalidade, os netos dos portugueses e essas coisas todas. Portanto, este é verdadeiramente um pacote enorme e nós temos ainda alguns problemas não resolvidos que o Grupo Parlamentar do PSD queria, quando fosse a discussão efetiva na especialidade, ultrapassar esses problemas. Portanto, a minha intenção era pedir, além do adiamento daquelas que já foi requerido o Partido Socialista, de todo o pacote, porque há ainda falta de pareceres, pelo menos nós detectámos isso no caso da Ordem dos Advogados em relação a alguns dos diplomas, e nós precisamos efetivamente de esclarecer aqui alguns pontos, nomeadamente em relação às propostas apresentadas pelo Partido Socialista e em relação a outras dúvidas que ainda existem no Grupo Parlamentar sobre alguns dos diplomas, não vale a pena dizer quais. Portanto, a nossa proposta era pedir o adiamento para a próxima reunião, com a garantia de que gostaríamos que na próxima reunião, efetivamente, todo este pacote fosse votado, face àquilo que sempre defendemos, que é alguma urgência na aprovação destes diplomas.
Obrigado, Sr. Deputado. Penso que a proposta do PS absorve a do PS, na medida em que havia, para além daqueles que já foram indicados, ainda um conjunto de outros diplomas. Sr. Deputado Jorge Lacão pede uma palavra, não sei se, entretanto, o CDS ou o PCP se queiram pronunciar. Não posso resistir, depois do Sr. Deputado Hugo Veloso ter falado em brasileiro, perguntar se a Sra. Deputada Teresa, a gente estava nem aí.
Sr. Presidente, apenas para dizer que, em nome do CDS, ouvi naturalmente a exposição que foi feita pelo Sr. Deputado Hugo Veloso e acompanho.
Obrigado. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, não tem nada a opor, obviamente, ao pedido de adiamento. Só sugiro que, então, fosse facultada a possibilidade de dizer alguma coisa sobre o sentido das propostas que nós apresentamos, para que os partidos pudessem beneficiar na reflexão que querem fazer, entretanto, da intencionalidade das propostas do PS. Sim? Então é o seguinte, nós, relativamente à proposta que altera pontualmente a lei da nacionalidade, peço desculpa só um bocadinho. Tem tanta coisa. É 280, não é? Deixa eu lá checo.
Estamos a falar da 280, Sr. Deputado.
Estamos a falar da 280. E então, na 280, a proposta que o Governo apresenta é uma alteração ao artigo 6º e ao artigo 9º, no sentido de poder ser vedada à nacionalidade, à atribuição da nacionalidade por aquisição, a quando, entre outros aspectos que já estão contemplados na lei, e cito a linha, não haja perigo, não é assim que se diz na articulação coerente com o problema, mas a ideia é esta, não haja perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional, em relação ao requerente do pedido de adoção da nacionalidade portuguesa, naturalmente. Bom, e a nossa questão é a seguinte. A motivação exclusiva para esta alteração é a do risco do envolvimento do requerente em atividades terroristas. Não é outra, é esta. E se a motivação, não sendo outra, é esta, a de garantir que não se atribua a nacionalidade portuguesa a quem a requer, e portanto não se trata de aquisição originária, trata-se de aquisição derivada, e portanto haver aqui algum critério de avaliação, o que nós achamos é que a cláusula apresentada é demasiado abrangente, porque dizer simplesmente que não constitua um perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional, vale um critério discricionário não delimitado. E então, ao abrigo de um critério tão aberto, qualquer consideração caberia dentro disto, quando a lei da nacionalidade tem sido até hoje extraordinariamente rigorosa na definição dos requisitos de atribuição ou de rejeição da aquisição derivada da nacionalidade. E por isso, o que nós propomos é um aperfeiçoamento deste item, no sentido de o associar expressamente à suspeita de envolvimento em atividades relacionadas com a prática do terrorismo, porque é disso que se trata, não é de mais nada. E, portanto, não podemos criar aqui cláusulas genéricas de ameaça à segurança interna por, sabe-se lá o quê, sem haver nenhum mínimo fundamento na lei sobre que tipo de ameaça poderia ser essa. É assim que se abre a porta para as decisões administrativas de natureza discricionária e que não contendem e que não atendem, melhor dito, à adequada proteção dos direitos das pessoas. Agora, a proposta tal como o PS a fez não está bem redigida e eu pedia, por favor, o apoio dos serviços para tomarem nota da formulação que eu vou dizer, e que seria a seguinte: não constitui um perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional, é o que lá está, como suspeitos de envolvimento, está lá do, é de envolvimento, em atividades relacionadas com, e não é à prática, é com a prática do terrorismo, vírgula, nos termos da respectiva lei. Bom, esta mesma solução que apresentamos para as duas alíneas, para os dois artigos da Lei da Nacionalidade, não a apresentámos, mas é igualmente válida para os artigos referidos na proposta de lei 284, que é a que permite recusar a concessão de vistos ou cancelar vistos, e exatamente com o mesmo tipo de fundamento. Portanto, o que nós, embora não tenhamos já expressamente apresentado, propomos é que esta formulação seja a mesma formulação a utilizar relativamente às cláusulas da proposta de lei 284 relativamente à concessão e ao cancelamento de vistos. Finalmente, em relação à proposta à 283, que é a que prevê alterações à lei do combate ao terrorismo, a questão mais delicada que se coloca é a questão, e tenho que pedir só um momentinho para fechar aqui um ponto e abrir outro. Se eu o encontrar... Ó Pedro, já encontrei. A proposta que apresentamos para o 283, para a proposta de lei 283, é a que tem a ver com o crime praticado pelo acesso à internet relativamente à utilização de mensagens para efeitos de recrutamento para a prática do terrorismo. Esta formulação tem sido alvo de muitas críticas por parte de quem se tem pronunciado sobre ela. O tipo legal parece estar, aos olhos de muitos, insuficientemente construído. E o problema que se põe e que realmente denota fundadas dúvidas é o de saber se é possível delimitar com rigor uma prática criminal por efeito do acesso à internet e, através desse acesso, do acesso a mensagens que tenham a ver com apologia, recrutamento ou alguma tentativa de envolvimento de internautas para a prática de atividades terroristas. Portanto, o que nós procuramos fazer aqui é, respeitando o espírito da proposta apresentada e compreendendo que há aqui um problema que deve ter uma resposta legal, procurar delimitar melhor o tipo, fazendo associar o acesso às mensagens, que aqui se refere por via da internet, à prova de que delas foi feito uso para a prática de atos preparatórios relativos ao recrutamento para o terrorismo. Porque sem associação de uma coisa com a outra, parece-nos que o tipo legal fica insuficientemente delimitado. Estou, portanto, a falar de uma alteração ao número 5 do artigo 4º da Lei do Combate ao Terrorismo. E, portanto, com o propósito que acabei de referir, aqui se apresenta a referida proposta, e esta, do ponto de vista da formulação, é manter como está. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que esta explicação permitir-nos-á, então, poupar tempo na discussão que faremos, então, na próxima semana, e, obviamente, irá ser ponderada por parte dos Srs. Deputados. E, não havendo objeção, julgo recolher o consenso de todas as bancadas para adiarmos todo este bloco uma semana e, portanto, na próxima semana procederemos a esta discussão. Vamos então avançar para o bloco B, ou seja, a discussão na especialidade da proposta de lei 288-12-14, não sei se há algum grupo parlamentar que queira pronunciar-se sobre esta matéria. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, essa matéria está também no pacote anterior, embora com uma linha B. Portanto, já que estamos a adiar toda a linha A, eu pedia também que adiássemos à linha B, até porque ainda não há pareceres que foram pedidos. Obrigado.
Sr. Deputado, certíssimo, estará Sr. Deputado José Magalhães, faça ver.
Sr. Presidente, é só para, em relação a esta matéria, suscitar uma questão, é diretamente aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, que é esta. Desde o princípio que a proposta governamental faz alusão numa das suas componentes à distinção entre aceder ou obter acesso. É um mistério completo e talvez os resultados da maioria possam conseguir esclarecê-lo, porque até à discussão da próxima semana, porque essa distinção suscita-me uma enorme espécie, porque obter acesso é uma expressão abrangente e multimuda, não é? Se se disser aceder, intui-se que por iniciativa própria, ou obter acesso porque alguém chutou para a caixa de correio do deputado, um estúpido spam que diz vem comigo para a Giade, ou todas as mulheres valentes portuguesas devem ir para a Giade connosco. Estou a falar do artigo, do artigo 4º, número 5.
É o número 5 da lei de combate.
4º, número 5 da lei de combate ao terrorismo. É. Portanto, este aspecto parece pouco importante, mas da forma como hoje se fazem as comunicações, é muito importante, porque pode obrigar alguém a passar uns meses aí para o TCAP para explicar uma coisa óbvia e um truísmo, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, todo o ponto 2 é remetido, então, para a próxima semana. Ponto número 3, fixação da redação final do texto que procede à primeira alteração à Lei 73/2009, de 12 de agosto, que estabelece as condições e procedimentos a aplicar para assegurar a interoperabilidade entre sistemas de informação dos órgãos de polícia criminal, segundo a alteração à Lei 49/2008, 27 de agosto, que aprova a Lei de Organização e Investigação Criminal, proposta Lei 273/12-4 do Governo, nos termos do artigo 156 do Regimento da Assembleia da República. São questões que os senhores deputados penso que têm. Ora, o PCP pede uma palavra, faça você, deputado.
Sr. Presidente, eu tenho uma dúvida aqui sobre a redação. Posso? Tenho aqui uma dúvida sobre a redação proposta para o número 3, que suprime a referência à prevenção criminal. Artigo 11, artigo 3º do projeto de decreto, artigo 11 da Lei 49 de 2008, no número 3, a redação proposta elimina a referência à prevenção criminal. Eu não sei se isso pode ser assim.
Estou-me a referir, Sr. Deputado, que não há lapso. Trata-se mesmo desta a versão que foi aprovada. Portanto, estará a reportar-se a uma inicial.
Então, entretanto... onde se lê, aqui onde se lê, isto lê-se de onde?
Oh, Sr. Deputado, os serviços estão a assumir um lapso no texto final que fizeram incorporar uma parte que havia sido já retirada. Exato, o PSD apresentou uma proposta de substituição. Se um dos senhores deputados quiser esclarecer, uma vez que foram os proponentes, portanto, terá sido induzido em erro, os serviços não assumiram que, de facto, no texto final tinham colocado algo que, entretanto, tinha sido suprimido na proposta de substituição que foi aprovada.
É? Então?
Sr. Presidente, muito obrigado.
Sim, sim, é.
E praticamente esclareceu o que havia a esclarecer, mas, efetivamente, na proposta de substituição que a maioria apresentou e que foi discutida na última reunião, nós, efetivamente, tínhamos retirado a prevenção criminal do número 3 e tínhamos passado para o número 4, onde foi feito o número autónomo. O serviço, o lapso que efetivamente assumiu foi corrigir aí o número 3, que já de facto não existia, não é? Portanto, nada temos a objetar com esta correção que está feita. Muito obrigado.
Portanto, no pressuposto, então, deste texto corresponder àquele que foi aprovado, as questões são de pormenor e, portanto, senhores deputados, vou submeter à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Passamos então à votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP solicitando a audição das direções dos sindicatos magistrados do Ministério Público e da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal para a apresentação de proposta conjunta de enquadramento institucional da Polícia Judiciária. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, a representação do PCP.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu já fiz alusão a esta proposta quando a apresentámos, sabendo, entretanto, que ela na altura não reunia as condições para ser agendada, mas, portanto, os senhores deputados já sabem do que se trata. Trata-se não de equacionar esta proposta para a presente legislatura, dado que não é o momento de o fazer, mas dado que se trata de uma proposta elaborada, concordo-se ou não com ela, com cuidado, pelo Sindicato Especial do Ministério Público e pela ASFIC, que seria do nosso interesse podermos encontrar aqui na nossa agenda, sem que isso revista, obviamente, caráter de urgência, encontrarmos na nossa agenda um momento para podermos ter algum debate com os proponentes acerca dos fundamentos da sua proposta. Creio que é matéria que nos diz respeito e sem que haja nenhuma iniciativa sobre esta matéria, creio que também não há previsão de que venha a haver nesta legislatura, mas creio que todos ganhávamos em poder perder aqui uma hora para ter conhecimento desta proposta e podermos até obter esclarecimentos dos proponentes acerca do seu conteúdo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma das senhoras e senhores deputados pretende pronunciar sobre este requerimento? Não havendo inscrições, passamos à votação do mesmo. Ninguém se quer pronunciar sobre o seu teor. Ora, quem vota contra? Vota o PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Pronto. Então, foi aprovado este requerimento com os votos contra do PS e os votos favoráveis das restantes bancadas. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, a título de declaração de voto, para justificar nessa condição, que o Partido Socialista considera que extravasa completamente do Estatuto Constitucional do Ministério Público a possibilidade de exercer tutela sobre serviços que que, independentemente do seu estatuto policial, têm também uma dimensão administrativa que está, portanto, para além das funções de controle de legalidade que ao Ministério Público incumbem. E, portanto, ocupar esta comissão com pretensões que extravasam da moldura legal e constitucional do Ministério Público é alguma coisa que para nós não faz sentido político e por isso a razão de ser da nossa atitude.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho pede uma palavra também para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para justificar o voto, se for possível, também muito brevemente, só para dizer que o grupo parlamentar do PST julgou estar a votar uma proposta do Partido Comunista Português no sentido de ouvir ser a apresentação de uma proposta. Não nos pronunciamos sobre qualquer conteúdo de proposta a ser apresentada. Aguardamos que ela seja apresentada e, nessa altura, diremos a nossa opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, unicamente para subscrever o que acabou de ser dito pelo Sr. Deputado Abreu Mourinho. De facto, quer dizer, aquilo que está aqui, aquilo que foi proposto e por isso nós aprovámos, é a possibilidade de debater este assunto ou de conhecer da proposta. Quer dizer, obviamente, se nós não a debatermos e não a conhecermos, não poderemos ter sequer uma opinião fundada ou fundamentada sobre o assunto, independentemente da posição de princípio poder ser favorável ou não. Portanto, o debater não ofende, não fará mal também.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Está... Foi transferida a discussão do requerimento para as declarações de voto sobre o requerimento. Passamos então ao ponto 5º, admissão e distribuição da petição 493-12, 4ª, solicitam que os grupos parlamentares apresentem uma moção de censura ao Governo. Como sabem, esta, relativamente à nota técnica de admissibilidade, vai no sentido da admissão da presente petição e, como tal, será distribuída, e eu solicitava aos grupos parlamentares que indicassem um relator para esta petição. Bom, eu penso que, por razões óbvias, eu dispensaria o PSD e o CDS de serem relatores desta petição que apresentaria uma moção de censura ao Governo e, portanto, lançava sobre os demais partidos a amabilidade de se voluntariarem para... Não sei se a senhora deputada Cira Honório, como penitência por ter chegado um pouco mais atrasada desta reunião. O Partido Socialista indica... O Partido Socialista indicará oportunamente o relator para... Ponto número 6, prosseguimos então. Não há relatórios finais de petições. E, portanto, eu dava a palavra à senhora deputada Andreia Neto para a apresentação do seu relatório sobre a revisão do sistema remuneratório dos conservadores, notários e oficiais de registro. Faça favor, senhora.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. A presente petição é, de facto, apresentada pelo Sindicato Nacional dos Registros. Foi admitida liminarmente pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. E também a pedido da signatária, através de um ofício, o Sr. Presidente da Comissão solicitou à Sra. Ministra da Justiça, através da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, que fosse também prestada informação sobre o objeto da petição, aguardando-se, de facto, até ao momento o envio da resposta. Sendo certo e tendo em conta o cumprimento da lei do exercício de direito de petição, necessário se tornou apresentar o presente relatório. Relativamente ao objeto da mesma, conforme já foi referido, ela pretende pôr termo a sucessivas prorrogações da portaria 1448-2001 de 22/12, que há mais de uma década permite injustiças salariais. Sublinha o sindicato peticionário, portanto dizem os peticionários que as assimetrias são de tal ordem que escriturários categoria mais baixa na carreira de oficiais de registro com o índice 150 recebem mais de vencimento do que colegas ajudantes de categoria superior num índice 350 e fazem até outras comparações existindo, dando aqui o exemplo, conservadores a oferir menos de vencimento que oficiais de registro seus subordinados. Relativamente ao exame da presente petição, verificam-se, referi também que se verificam os requisitos formais legalmente exigidos para que a mesma tenha sido admitida. O peticionário cita, nomeadamente, o artigo 60 da Lei Orgânica dos Serviços dos Registros e Notariado para concluir que o legislador pretendeu que o valor do vencimento do exercício dos conservadores, notários e oficiais de registro fosse calculado em função da receita produzida nos diversos serviços externos e, com efeito, refere também, precisamente, o artigo 61. Diz ainda que, ao abrigo do número 2 do artigo 60 e do número 6 do artigo 54 desta lei orgânica, foi publicada a portaria já referida, portaria essa que prevê uma prorrogação de vigência das respectivas regras e é precisamente essa prorrogação que é contestada na presente petição. A portaria vai fixar transitoriamente para o ano 2002 o vencimento de exercício de cada conservador, notário e oficial dos registros e do notariado, determinando designadamente que transitoriamente para o ano 2002 o vencimento de exercício de cada conservador, notário e oficial dos registros e do notariado é constituído pela média aritmética da participação emolumentar apurada de janeiro a outubro de 2001. Conforme é referido na petição, o regime previsto nesta portaria foi sendo sucessivamente mantido em vigor ao longo dos tempos e, efetivamente, até aos dias de hoje. E depois enumera aqui a signatária também as diversas portarias que foram mantendo as mesmas regras, 2003, 2004, 2005... Sendo até que em 2005, referir aqui no preâmbulo dessa portaria, que apesar de reconhecer a necessidade de proceder a uma revisão profunda do modelo retributivo, considerou que o momento atual não era o mais adequado para introduzir tais alterações, na medida em que não se encontrava concluído o processo de privatização do notariado que tinha sido iniciado pelo 16º Governo Constitucional. Depois continuamos na mesma lógica, em 2006, 2007, 2008, com as mesmas justificações, mantendo a mesma portaria, ou seja, foram sendo feitas as prorrogações relativas à determinação da participação emolumentar. De referir ainda que o peticionário critica que, apesar de nos anos 2012 e 13 não ter havido uma prorrogação da portaria, os vencimentos dos conservadores, dos notários afetos e dos oficiais dos registros continuam a ser processados como se a portaria estivesse em vigor e questiona aqui com que suporte legal, adiantando que as portarias de 99 portanto, 940-99 e 942-99 nunca foram revogadas, terminando por perguntar porque é que não foram aplicadas nestes dois anos. O peticionário critica também o facto do Orçamento de Estado para o ano 2014 ter atirado, e passo a citar, para as calendas gregas o termo de vigência da portaria de 2001, questionando a quem interessa esta situação. Aos portugueses certamente que não, e mantém a mesma crítica. considera o sindicato esta situação um flagrante insulto aos mais basilares princípios da equidade salarial e dos mais consagrados princípios constitucionais, referindo-se ao artigo 59 da Constituição, trabalho igual, salário igual, de forma a garantir uma existência condigna. Entendo, por fim, o peticionário que só com o deferimento do ora peticionado se poderá repor efetivamente a dignidade profissional aos trabalhadores e trabalhadoras do Instituto dos Registros e do Notariado. A satisfação do que é pretendido pelo sindicato implica, naturalmente, uma revogação do disposto número 4 do artigo 34 da Lei do Orçamento do Estado para 2014, que mantém em vigor as regras sobre a determinação do vencimento fixadas transitoriamente pela Portaria 2001 de 22 de dezembro até à revisão do sistema remuneratório das carreiras dos conservadores, dos notários e oficiais dos registros e do notariado. E assim sendo, será útil que se dê conhecimento da presente petição a todos os grupos parlamentares para aferirem da oportunidade de apresentarem uma iniciativa legislativa no sentido que é apontado pelos mesmos. Por outro lado, e tendo em conta também a matéria que está em cima da mesa e o facto de, ao longo dos anos, o facto como tem sido tratado ao longo dos anos no Ministério da Justiça, justifica-se também que se envie cópia da presente petição à Sra. Ministra, através do Sr. Primeiro-Ministro, também para eventual medida legislativa. Assim sendo, e face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias conclui que é de parecer que se dê conhecimento da presente petição aos grupos parlamentares para a apresentação de iniciativa legislativa, que se dê conhecimento também da cópia da presente petição e do presente relatório à Sra. Ministra da Justiça, para ponderar também a apresentação de eventual medida legislativa, bem como estando concluídas as diligências referidas nas alíneas antecedentes, deve a petição naturalmente ser arquivada com conhecimento ao peticionário do presente relatório e também, e ainda para terminar, deve o presente relatório ser enviado à Sra. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum Sr. Deputado Pita Meixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Deputada e levantar a seguinte questão. Pareceu, espero não estar enganado, mas pareceu-me ter referido que este problema é realmente, parece ser um problema bastante complexo e que envolve uma fase bastante administrativa, né, que tem a ver com o processamento que é feito nos serviços dos vencimentos, em forma com isso, como foi aí referido. Parece-me ter dito que tinha sido perguntado ao Ministério competente e que a resposta ainda não veio. Portanto, a questão que eu punho era se não seria cordial e até útil que se aguardasse por essa resposta antes de se decidir, antes de se votar. Uma vez que isso parece não ter também nenhum prazo, nem ser uma coisa de urgência, se calhar toda a relatora e a Comissão ficavam melhor habilitados a poder discutir e votar isto, uma vez que não haja urgência, após ver, porque eu tinha alguma curiosidade de ver se havia algum apor que pudesse ajudar-nos a perceber melhor isso com a resposta dos serviços, que o Ministério certamente está de mobilizar para isso. Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas, Sr. Deputado, relatório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pita Meixa, agradecer as suas palavras, mas para referir exatamente aquilo que, e reforçar o que eu já tinha, dito, e que se prende com o seguinte facto, entendi ser pertinente solicitar à Sra. Ministra informação relativamente a esta matéria. No entanto, não obtivemos resposta até ao momento. A verdade é que temos de cumprir o prazo para a apresentação do referido relatório. Já decorreram 2 meses. Sendo certo que o prazo terminou ontem, eu estava obrigada a apresentar apresentar o relatório hoje nesta reunião. E, portanto, nesse sentido, não conseguimos aguardar a resposta da Sra. Ministra da Justiça. No entanto, caberá naturalmente, como eu já referi, aos grupos parlamentares tomarem as suas diligências. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Filipe pediu a palavra para...
Oh, Sr. Presidente, nós temos aqui um problema que é este. Eu já fui confrontado como relator de petições noutra reencarnação com este problema, que é de nós solicitarmos a entidades pareceres legalmente devidos e que são legalmente obrigatórios. E também já estive na situação da Sra. Deputada, que é, não respondem, e nós temos que fazer o relatório porque não podem ficar os peticionários dependentes disto. O problema é que a não prestação dessa informação constitui um ilícito criminal nos termos da Lei de Direito de Petição. E isto é um problema. Ou seja, nós não vamos fazer queixa ao Ministério Público, não vamos. Agora, isto está na lei e, portanto, temos aqui um problema embaraçoso, que é um dia vir um peticionário dizer porque é que os senhores não participaram ao Ministério Público o crime de desobediência que foi a não prestação da informação que é legalmente devida. Eu acho que nós devíamos, discreta, mas institucionalmente, por via da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, chamar a atenção para esta disposição legal, que isto pode causar muitos problemas. E, portanto, aqui não sei se seria cordial. Eu aqui admito ambas as soluções. A Sra. Deputada ultrapassou o prazo e, portanto, achou-se na obrigação e bem de fazer o relatório. Os peticionários merecem isso. Também quero dizer, adiantar desde já que concordamos com o teor do relatório e, portanto, votá-lo-emos favoravelmente, mas admitimos que se possa fazer uma nova diligência junto do Governo, chamando a atenção para a disposição legal que sanciona a ausência da informação devida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Magalhães, pela palavra também.
A partir do caso concreto, para uma contribuição para a reflexão que temos que fazer sobre este problema, sobretudo se ele for visto nos termos que o deputado António Filipe acabou agora de sintetizar. A relatora cumpre o dever formalmente, mas falo por defeito, porque invoca, numa matéria que está a pedir por todos os lados o contraditório, que há um vazio de contribuição e, portanto, não há contraditório. O valor acrescentado de uma petição é dar a alguém, o relator ou a relatora, o poder de descobrir, de obter informação. Então, fact-finding, mesmo que seja só uma questão de localização de factos, que é o nível básico de informação, portanto não é elevadamente sofisticado, esse trabalho é meritório e é importante. E, aliás, é esse trabalho que a petição visa. Porque a descrição dos factos qualquer um pode fazer. Quer dizer, vai ao Facebook, faz a declaração de factos, está feita. Palavra contra palavra. Se vem ao Parlamento, isto é às instituições, é para alguma coisa mais. E também não é o príncipe tem as orelhas de burro, portanto não é para fazer um lamento seguido de nada. Portanto, se nós cumprimos apenas formalmente o tal prazo, o prazo funciona como guilhotina. Isto é, inverte-se o sentido do prazo. O prazo, em vez de ajudar à descoberta da verdade, sendo para todos, é uma formalidade que leva a relatora a abortar o esforço de investigação. Portanto, é um contrassenso. É um contrassenso e, portanto, a moratória visa dar à parte que neste caso especialmente releva, a possibilidade e, aliás, o dever, cumprir o dever, de comentar, ainda que o comentário sejam 4 linhas. Não é? Podem ser 4 linhas, 10 linhas, quer dizer, não há uma métrica nessa matéria, mas tem que haver um comentário. Eu, por exemplo, não concordo com a descrição dos factos que a Sra. Deputada faz, acolhendo e espelhando a narrativa. Eu próprio teria uma história a contar, em certo sentido alternativa, noutra não, naturalmente, não é? Sobre a evolução desse caso, que é um caso, de facto, fantástico na sua perversidade, mas também com uma longevidade que nos faz suspeitar que há um pedregulho sério e não apenas um caso de maldade humana, que aliás abrangeria todos os governos, ou de psicopatia. Portanto, há um problema sério que tem que ser analisado e considerado, não é? Sob pena de fingirmos todos que fazemos. Portanto, Sr. Presidente, se puder haver a tal moratória voluntariamente consentida, de preferência por unanimidade, acho que seria uma boa contribuição para
cumprirmos, ainda que seja pelos mínimos, essa obrigação de contraditório.
Senhor deputado António Filipe, pede-me novamente a palavra.
Peço, Sr. Presidente, eu estava aqui a tentar lembrar que numa outra situação com que fui confrontado com um caso destes, não com o Ministério da Justiça, mas com outro, como é que se resolveu. E na altura o que se resolveu foi fazer um relatório preliminar, não definitivo, não é? onde a questão era equacionada e onde se, numa das conclusões, se reiterava o pedido ao Governo para dar a informação, para poder haver então um relatório definitivo. Ou seja, cumpria-se o prazo, havia um relatório, é um relatório, uma espécie de relatório de progresso, não é? Em que se reitera a solicitação da informação legalmente devida para que possa haver então um relatório definitivo. Creio que a Sra. Deputada, sem grande esforço, querendo, poderia dar esta volta no relatório e resolvíamos isto para já.
Sr. Deputado, só já agora um pedido de esclarecimento da mesa, que esse relatório preliminar, para além obviamente de discutido, seria votado? Não. Seria só apresentar.
Portanto, foi votado, digamos que é uma aplicação um pouco criativa,
certo,
da lei de direito de petição, mas a criatividade também é permitida, desde que não seja contra legem e, portanto, podíamos fazer assim.
Os demais grupos parlamentares têm alguma objeção a esta sugestão? Senhora Deputada Relatora.
Senhor Presidente, naturalmente que estamos muito interessados da informação que será prestada pelo Ministério da Justiça. O que eu penso é que não há necessidade de fazermos aqui nenhum relatório preliminar e que o presente relatório poderá ser aprovado, sendo que os serviços da Comissão poderão diligenciar no sentido de reforçar o pedido à senhora, ao Ministério da Justiça, à senhora Ministra da Justiça, para que seja dada resposta à pergunta que foi para a presente petição e ao relatório. Parece-me não haver essa necessidade.
Sr. Deputado Pita Almeida, por favor.
Não percebi.
Então penso ter recolhido de todas as bancadas o consentimento para a SUS. Fica então formal em suspenso e faz-se então essa exortação à Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, recordando então as implicações da lei. Passamos, não há o ponto 7, senhoras e senhores deputados, não há relatórios administrativos europeus e passamos ao ponto número 8, senhor deputado João Lobo, para apresentar o relatório da sua participação no reunião de trabalho sobre atividades transfronteiriças da União Europeia, que teve lugar no passado 26 de fevereiro no Parlamento Europeu. Tem a palavra o Sr. Deputado João Lobo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo os senhores e senhores deputados. De facto, este relatório procura narrar o que ocorreu num encontro de trabalho no âmbito da Comissão de Assuntos Jurídicos, que tinha por epígrafe a questão das atividades fronteiriças na União Europeia e tornar mais fácil, a vida mais fácil aos cidadãos. Este encontro ocorreu no dia 26 de fevereiro e aí se discutiram os desafios, as questões relacionadas com a instituição e aplicação do direito internacional privado europeu, máxime nas áreas do direito da família, do direito das sucessões e meios alternativos de resolução de conflitos. Esta reunião contou com vários peritos e a participação de representantes de 19 Parlamentos Nacionais da União Europeia e ainda membros do Parlamento Europeu. Os grandes temas abordados foram, na primeira sessão, menos burocracia para os cidadãos que se movimentam. Depois, um outro tema, um outro painel, sob epígrafe, famílias transfronteiriças e famílias que passam fronteiras. E depois, um tema final, que era as questões relacionadas com as preocupações dos consumidores e do comércio. Esta sessão de trabalho teve 15 interventores, para além, na sessão de abertura, de terem intervido a ida o Sr. Presidente da Comissão, Iuri, o Vice-Presidente do Parlamento Europeu, responsável pelas relações com os Parlamentos Nacionais, e ainda a Sra. Vice-Presidente do Seima da Letónia, que também introduziu as questões a serem discutidas nesta sessão de trabalho. Estas 15 intervenções, que no meu entender, e pelo que eu vi e pelo que se encontra aqui, procurei eu com fidedignidade extratar o essencial daquilo que foi dito, tem uma importância muito grande porque traça a linha perspectivas para as questões que se relacionam no plano da União Europeia nestes domínios e por isso eu aqui tenho uma dificuldade muito grande. Ou leio, para ser fidedigno, as 15 intervenções ou os senhores deputados que conhecem o relatório prescindem da leitura. De qualquer forma, é meu dever realmente fazer notar a relevância que estas questões têm e se me permitem apenas uma nota particularíssima no problema que se relacionam com as questões das crianças. São questões muito sérias que se relacionam com os divórcios, com a separação das uniões de facto, com o problema, os variedíssimos problemas das crianças e a forma como elas devem ser tratadas no quadro do direito privado internacional europeu. E portanto, bastar-me-ia com estas enunciações e com estas referências, porque o demais é seguramente conhecido dos seus deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Não sei se há algum deputado que queira pronunciar-se. Não querendo, penso que em nome de toda a Comissão, quero saudá-lo pela sua participação e pela apresentação do relatório que faz. Senhoras e senhores deputados, vamos então passar para o ponto 9, apreciação do pedido da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia para a apresentação de um livro na Assembleia da República. Trata-se, pedi a atenção dos senhores e senhores deputados, trata-se da... de um despacho da Sra. Presidente da Assembleia da República, que remete à primeira comissão para SIC, solicitando parecer sobre a realização desta iniciativa, se pronunciar, emitindo um parecer sobre um pedido que é feito pela Associação Sindical dos Profissionais de Polícia para apresentarem um livro no edifício da Assembleia da República, num espaço na Assembleia da República, no dia 21 de abril de 2015. O teor do pedido é do conhecimento dos senhores deputados, foi distribuído e eu agradecia que se pronunciassem sobre o mesmo e dava a palavra a quem dela, pela ordem, Sr. Deputada Francisca Almeida, faça favor.
Sr. Presidente, muito bom dia a todos. Nós, por princípio, não nos opomos a esta iniciativa, mas eu não sei até que ponto é que isto será uma competência da Primeira Comissão ou da Sra. Presidente, porque me parece que em geral este tipo de, no fundo, a utilização do espaço da Assembleia da República para iniciativas que não estejam diretamente relacionadas com a Primeira Comissão, que é o caso, competem ao gabinete da Sra. Presidente, portanto creio que não nos caberá a nós deliberar sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Da parte do Partido Socialista, Sr. Deputado Pito Ameixa.
Pois, a nossa posição é muito semelhante, quer dizer, aliás, nós assistimos aqui constantemente à apresentação de livros e outras obras na Assembleia da República e não nos é perguntado isso, julgo que às outras comissões também não, não é? Portanto, nós nada tendo a opor a isso, portanto, deixamos talvez na dependência da mesa para tratar esse assunto, sendo que parece haver consenso aqui na Comissão de que não há nada a opor.
Da bancada do CDS, mantendo a ordem da bancada do CDS sobre este... Sr. Deputado Teresa Anjinho? Não.
Presidente, se não se importa dar a palavra aos outros partidos, nós
não importa, daí é sequencialmente, obviamente. Deputada Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por ter visto à quarta vez esta caneta erguida.
Desculpa, obviamente que vi desde o início, como sabe, estava a dar ordem pela sequência.
É no mesmo sentido, quer dizer, não vamos colocar qualquer espécie de obstáculo a este pedido, mas estranhamos que ele venha parar esta comissão, quer porque, normalmente, o Sr. Presidente tem bastante iniciativa sobre questões afim, quer porque existe até... Enfim, se ela entendesse que não era propriamente a sua esfera de decisão, o dito grupo que representa todos os grupos parlamentares e onde se decidem imensas matérias, nomeadamente a iniciativa cultural da Assembleia, não é? Portanto.
Sr. Deputada Francisca Almeida pede a palavra.
Sr. Presidente, independentemente da decisão, parece-me que daqui, e agora estou a ver com mais cuidado o despacho do Sr. Presidente, o que se pede, no fundo, é um parecer a esta comissão sobre esta iniciativa. O que eu acho que se retira da intervenção dos grupos parlamentares é que, enfim, que os grupos parlamentares não se oponham, no fundo, a esta iniciativa. Depois caberá a Sra. Presidente em função desse parecer decidir.
Senhoras e senhores deputados, então julgo interpretar o sentimento de todas as bancadas. Como sabem, o que está solicitado à primeira comissão é um parecer sobre a realização desta iniciativa na Assembleia da República. Mas o que eu colocava à questão dos senhores deputados, e responderemos nesses termos, à primeira comissão colocada em resposta ao pedido formulado por Sua Excelência Par, nada tem a opor sobre a iniciativa. Se quererão acrescentar alguma coisa também, nada no sentido de que as competências da primeira comissão também não se prendem com a... É que eu acho que pode estar esta notinha, quer dizer, é que nós não temos nada a opor, mas também não temos que nos pronunciar sequer sobre isto. É que eu não consigo perceber, sinceramente, se o pedido de parecer fosse ao Presidente em exercício, eu saberia como responder. Sr. Deputado José Magalhães, faça favor.
Não, Sr. Presidente, eu creio que questionou agora o problema, mas é preciso tirar consequências da observação que fez a ser aceito. Ou seja, quando alguém não tem competência, não acrescenta depois, mas já agora não me importo, porque precisamente é incoerente, é incongruente. O problema nesta matéria é precisamente estabelecer um precedente que condiciona o poder do Presidente a uma espécie de parecer habilitante de uma comissão, sendo certo que o risco é que esse parecer seja, obviamente, levado a sério, como aliás deve ser. E, portanto, se amanhã Associação de Reformados da Baldruega pedir para usar o Espaços Perdidos, porque tenho uma genial representação da tragédia dos reformados, a Sra. Presidente, em vez de decidir, manda à Comissão dos Reformados, portanto, de Segurança Social ou de Solidariedade ou o que for, e esta é constrangida a emitir um parecer sobre isso. E o sinal que isso dá é a utilizabilidade das suas parlamentares. Nós temos uma resolução sobre a utilização das instalações parlamentares ao abrigo do princípio da transparência, que foi aprovada por unanimidade, acho eu, há uns meses, onde nos constituímos obrigados a ser proativos na abertura dos nossos espaços à sociedade, etc, etc. Agora, criar uma espécie de direito putestativo sujeito a um parecer habilitante da primeira comissão para resolver um problema que é a capacidade de dizer frontalmente sim ou não, em função do conteúdo concreto, não é? Do conteúdo concreto, sabemos o que é este livro. Mas poderia ser outra coisa qualquer, quer dizer. Há muitas formas de pensamento. O grupo monárquico da Sarregueira, que quer apresentar aqui uma coisa sobre os limites materiais de revisão e pede para vir ao coração da República fazê-lo, outras hipóteses que somos capazes de imaginar, hipóteses um bocadinho mais criativas ainda que esta. Portanto, criamos um precedente. Portanto, eu acho que se o parecer se reduzisse àquilo que o Sr. Presidente anunciou, não era mau. Porque dizia, por exemplo, não cabe às comissões a opinar sobre esse tipo de intendência que é da esfera da Sra. Presidente da Assembleia da República. De contrário, estamos a dar um parecer favorável. Não, não somos competentes, mas já agora não vemos inconveniente em que o ato se faça. Eu não vejo inconveniente em várias coisas, mas não é nesta qualidade.
se me der a palavra, Sr. Presidente, eu não sei até quanto é que também não está na discricionariedade da Sra. Presidente, relativamente a caso com a algum concreto, solicitar um parecer à comissão respectiva. Eu acho que não nos cabe a tomada de decisão, mas não sei até que ponto é que temos... porque se trata da associação da PSP. É a única, eu creio que será um único ponto de contacto que teremos com a iniciativa. De todo modo, creio que não poderá deixar de estar na discricionalidade da Sra. Presidente solicitar um parecer à Comissão, ainda que a Comissão não tenha competência afinal para tomar a decisão sobre esta matéria. Eu sugiro que se faça um parecer simplesmente dizendo que os grupos parlamentares não se opõem à iniciativa que vem proposta. Se for esse, remetendo a decisão, exatamente, remetendo a decisão afinal para a Sra. Presidente.
Eu concordo muito com esta sugestão e pelo seguinte, porque eu entendo este parecer da Sra. Presidente como uma jurisprudência das cautelas, porque de facto tem havido alguma permissividade na utilização das instalações da Assembleia e isso tem suscitado às vezes protestos por entidades que depois se consideram que não eram assim tão idóneas ao ponto de merecer esta confiança. E daí que é assim que eu entendo que esta diligência que a Sra. Presidente decidiu tomar, embora não tivesse nenhuma vinculação a isso, como é óbvio, isso já foi aqui discutido, mas eu creio que o que a Sra. Presidente procurou prevenir é a hipótese de, por exemplo, uma entidade qualquer que não deva... poder usar a Assembleia por não ter idoneidade suficiente para tal e perguntar à Comissão se será algum caso desses, não é? E, ora bem, pelas entidades que estão aqui envolvidas não será e, portanto, eu acho que se deve dar as duas notas. De facto, nós não, a Comissão não tem que se pronunciar sobre isto, mas não tem nada contra estas entidades, nem contra o LIVRE, porque, de facto, podia ter. O exemplo que foi aqui dado é um daqueles em que quer dizer, há entidades que não merecem usar este espaço, não é? E há outras que, se o quiserem, podem merecer. E, portanto, eu acho que a sugestão do Sr. Deputado Francisco Almeida faz todo o sentido. Não temos nada contra, mas a Sra. Presidente é que tem que decidir isto, não somos nós. Não é? Porque, de facto, podíamos ter algo contra. É que podíamos ter algo contra. Não é? E se tivéssemos algo contra, diríamos à Sra. Presidente que ela, seria sempre ela a decidir. Mas, exatamente, mas haveria uma entidade, se forem os neonazis, é melhor, Sr. Presidente, olha que é melhor não.
Sr. Deputado, Sr. Honório, faz favor.
Sr. Presidente, é exatamente para subscrever esta posição, para dar o nosso acordo sobre ela e também voltar a insistir na mesma questão. Há um grupo específico com a representação de todos os grupos parlamentares que debate muitas destas matérias de iniciativa mais de pendor cultural e de abertura da Assembleia e do seu espaço exterior. E, ultimamente, há algumas das preocupações advindas com a exposição de alguns materiais comprometeram este grupo a decisões consensuais em relação a algumas opções. E, neste sentido, eu quero subscrever a posição aqui assumida, quer pelo PCP, quer pelo PSD, mas também dar esta nota de que há outros espaços onde este debate entre os diferentes grupos parlamentares e a capacidade de decisão também existe, quer dizer, não...
Sr. Deputado Telmo Correia pede uma palavra.
Eu acho que, seguindo aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado António Filipe, eu acho que esta questão se resolve com um sem prejuízo, não é? Como os juristas muitas vezes fazem, ou seja, sem prejuízo de outros espaços, sem prejuízo de outra decisão, sem prejuízo da própria opinião da Sra. Presidente. Na primeira comissão não detectámos nenhum inconveniente para esse facto, isto sem querer estar a chover no molhado, uma vez que isto trata de secos e molhados logo à partida, portanto, sem querer também chover no molhado e nos secos e molhados, acho suficiente.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Iremos responder nesses termos. Último ponto, outros assuntos. Não tendo à mesa nenhum outro assunto para expor e não vislumbrando nenhum pedido de palavra de nenhuma senhora ou senhor deputado relativamente ao mesmo, damos a reunião por encerrado. Muito obrigado a todas e a todos.